Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 25 de maio. Bom, senhores, começar falando um pouco sobre China, aí depois eu falo um pouco sobre Alemanha e depois eu entro nos Estados Unidos e acabo fechando com o Brasil, tá? China, tá? Aquilo que a gente vem falando, senhores. China, infelizmente, o crescimento vem decepcionando. Vários indicadores que saíram ultimamente vêm mostrando que, que talvez a China tenha dificuldade de atingir o crescimento de 5%, que é o prometido pelo governo, tá? Lembrando, se isso acontece, hashtag atenção em commodities metálicas, que são justamente o minério e o cobre, que realmente mudaram um pouco de patamar. Hoje em dia, ficar comprado, na minha opinião, em commodities metálicas é apostar que o governo chinês vai vir com algum plano, tá? Sem plano, sem nenhuma coisa extra, eu acho que é difícil o mercado se recuperar, tá? Lembrando, a China, com essa reabertura, voltou a ter uma onda de Covid-19, são 65 milhões de chineses que estão se contaminando por semana, tá? Então, eu acho que o fluxo de notícia vindo da China não tende a ser positivo no curto prazo e vai depender se e quando o governo chinês vai apresentar um novo plano ou vir com novas medidas, tá? O mercado já reflete isso, taxa de juros na China vem despencando, bolsa na China também fazendo mínimo atrás de mínimo, hoje caiu bem as bolsas chinesas, só para vocês terem noção. Hong Kong fechou com quase 2% de queda, 1,93%, e CSI 300, uma queda de 0,22%. Bom, senhores, aí depois a gente teve o dado da Alemanha, tá? Que teve o segundo trimestre consecutivo com queda no seu PIB, caiu 0,30%. Tecnicamente falando, a Alemanha está em recessão, tá? Mas acho que mais do que eu discutir se tecnicamente está em recessão ou não, eu acho que pode ser uma tendência para a Europa, tá? Acho que a gente tem que... Lembrando que a Alemanha é um dos maiores exportadores para a China. China enfraqueceu, a Alemanha também sente, principalmente o setor exportador, exportador chinês. Bom, aí depois a gente teve o dado mais importante do dia, que foi o dado do PIB, auxílio-desemprego, etc. Tá? Bom, começar pelo auxílio-desemprego. Era esperado 245 mil e veio 229 mil, ou seja, mercado de trabalho ainda forte. O último dado foi revisado de 242 para 225 mil. O que que significa? Mercado de trabalho forte. Inflação de serviços provavelmente pode continuar forte nos Estados Unidos. Bom, isso, só esse dado, já não ajudaria os mercados de juros globais, principalmente os juros americanos, que depois da ata de ontem está confirmado que existe uma divisão grande dentro do Fed. Ontem, na verdade, a maioria do pessoal do Fed sugere parar em junho e ver como é que fica, tá? Mas com os dados que vieram hoje, os dados que vieram hoje e os dados que vão sair de hoje até dia 14, a gente pode ter uma mudança do board do Fed e dar mais 25 pontos em junho ou parar, mas vir com um discurso muito duro, tá? Eu estou pronto para tiver que subir de novo. Bom, só para vocês terem noção, o PIB foi revisado de 1,1 para 1,3, mais um indicador que a economia americana continua robusta. Gastos pessoais, americano continua gastando bem, aumentou, foi revisado de 3,7 para 3,8. Aí você vai para o inflação, agora eu esqueci o nome em português, denominador do PIB. Simplesmente a inflação medida, deflator do PIB, ou é uma medida de inflação, saiu de 4%, 4,2%. Ou seja, até então tivemos três notícias: uma, PIB para cima, revisado, gasto pessoal do americano, revisado para cima, e inflação medida pelo deflator do PIB, subindo de 4 para 4,2. Até agora, a gente só teve notícias que dá subsídio para a turma do 25 pontos. Tá? Aí a gente teve o core PCE do trimestre, foi revisado de 4,9% para 5%. Tá? Então só aí O mercado hoje recebeu bastante informações que a situação nos Estados Unidos, em termos de inflação e atividade, ainda o Fed ainda vai ter trabalho. E, obviamente, a melhor maneira de ver isso é pelo comportamento da curva de juros americana, principalmente a parte curta, que é a curva de 2 anos. Olha onde foi parar essa taxa de juros americana de 2 anos, quando saiu 9,6, saiu o índice, tá? Estava 4,37 em linha reta para 4,52. Agora está lá estacionado ali perto de 4,46. O que é importante? O mercado já precifica que vai ter mais de 25 pontos. Tá? O mercado já está precificando, já está no preço. Olha onde é que está o Fed Funds, já está em 5,32 em julho. Tá? O mercado com 48% de chance do Fed dar 25 pontos em junho. E olha isso aqui, senhores. 45% de chance de dar 25 em julho, tá? Então, ou seja, o mercado já precificou pelo menos mais uma de 25 e fecharia o ano a 4,90. Eu vou pegar aqui por acaso um mês atrás, tá? Só por acaso. Então, o que a gente está falando? Fed Funds a 5,32 de pico de ciclo e 4,90 final do ano, tá? Vamos ver, só para vocês terem noção. Um mês atrás, que dia hoje? Hoje, dia 25 de abril, vai. Vamos para o dia 25, um mês atrás, para ver qual era a fotografia do mundo há um mês atrás. O pico era 5,05, estamos em 5,32. Fechamento do ano, há um mês atrás, era 4,35 e o mercado está 4,90. O que, que significa isso? Aquilo que a gente vem comentando. A economia americana está mais forte do que se imaginava, a inflação continua bastante resiliente e o mercado de trabalho continua mais apertado do que se imaginava depois desse ciclo de juros. Olha só, senhores. Hoje, o mercado precifica 4,90, literalmente um mês atrás era 4,35, era 5,05 e agora estamos lá 5,30, tá? Então, isso tudo foi consequência dos números de hoje, consequência dos últimos números e essa questão que ficou explícita em relação ao pessoal do Fed, que tem divergências e tem até o Bullard, o malvadão, querendo mais duas de 25. Nesse cenário de juros para cima, já incorporando 25 pontos, o que aconteceu com o DXY? Mais uma pernada de alta. Olha como estava o DXY, senhores. Estava 103,90. Veio o número do PIB e do auxílio-desemprego, a soma dos dois, que é direção de economia apertada. O negócio me bate 104,27 e está agora 104,21. Eu acho importante, antes de falar de Brasil, tá? ter essa informação. Que o mundo está perigoso, tá? A gente, Brasil, depende de commodities. Brasil depende de China. Só tem notícia ruim de China. Dólar, economia americana mais forte, mais resiliente no mercado de trabalho, nos serviços, impacta nos juros americanos, que impacta nos juros globais, que impacta no dólar forte. Por enquanto, senhores, a gente só tem informação que traria aversão a risco a ativos brasileiros. Tá? Eu acho super importante contextualizar isso. Tá? Hoje o real está apanhando um pouco, sim, está apanhando, está acima de R$5, mas parem e pensem, como vocês imaginariam que estaria o Brasil se só com a informação de dólar mais forte, dólar na máxima de 2 meses, China embicando e juros americanos já está precificado Fed Funds entre 5,25 e 5,5. Onde é que vocês achariam que estariam os ativos brasileiros? Tá? Se os ativos brasileiros estão performando bem, senhores, eu acho que está mudando a percepção do risco Brasil. Tá? Percepção no sentido de quanto que precisa ter de prêmio os ativos brasileiros. Tá? E, obviamente, o Brasil tem uma história que a gente vai começar a contar agora. Essa história começou hoje com mais um indicador que é importante. Tá? Que é o índice de confiança do consumidor. Tá? Simplesmente saiu de 88 pontos, subiu 1,4 pontos para 88,2. O maior nível tinha sido em outubro de 2022, a 88,6. Ou seja, o que a gente está colhendo ultimamente? Dado de atividade econômica para cima, revisão, a turma revisando o PIB para cima. Isso é case de Brasil, tá? E agora um dado de confiança do consumidor para cima. A gente viu esse mês vendas no varejo surpreendendo, serviços bombando, revisão de PIB. e confiança do consumidor. Bom, isso tudo que a gente acabou de falar, teoricamente, é bom ou ruim para a nossa inflação? Teoricamente, é ruim. Serviços bombando significa mercado de trabalho mais apertado. PIB, revisão de PIB para cima, que o mercado não está tão... A situação não está tão ruim como imaginava, não ajuda a nossa inflação. Aí veio a nossa inflação. Tá? A nossa inflação, senhores, veio tranquila, veio bonita por dentro. Tá? Veio por tanto o número cheio, que era esperado 0,65, veio 0,51. Quando você olha para dentro do número, tem notícia boa. Queda do núcleo. O núcleo era esperado 0,52. Tá? Veio 0,42. Se você olhar aqui, olha isso aqui. Ó. Serviços subjacentes caiu de 9,4 para 6,9. Tá? Ou seja, tem notícia boa. Essa notícia boa, ela culmina aonde? Expectativa de inflação. Tá? Aí, a expectativa de inflação no Brasil caiu para 4,13. É a mínima desde maio de 21. O que isso aqui não é economista falando. É mercado comprando e vendendo qual vai ser a inflação média nos próximos 12 meses. 4,13 é o menor nível desde maio de 2021. Então, ou seja, sinceramente, aos críticos do Roberto Campos Neto, a inflação implícita está na mínima de maio de 2021 e a economia brasileira está se mostrando resiliente. Tá? Eu acho que tá, o trabalho que o BC está fazendo, ele vai finalmente começar a colher os frutos. E os argumentos que o Roberto Campos Neto tem para manter uma postura sóbria, austera, muito disso é com as expectativas de inflação. Juntou o arcabouço fiscal essa semana, como que ele foi votado, juntou uma percepção que talvez o governo baixe um pouco o tom. Eu acho que as coisas reúnem muito espaço para realmente o nosso Roberto Campos poder ter a confiança, a liberdade de começar a cortar os juros. Ele só vai cortar os juros quando ele tiver confiança, tá? Depois que o trabalho sujo foi feito, tá? 4,13. Quem tem dificuldade, quem quer saber como é que dá para dar uma olhada na inflação implícita, é só vocês digitarem inflação implícita Ambima. Já sai a tabela, já tem várias informações. Essa aqui é a curva da inflação implícita. Por exemplo, aqui, ó, 252 dias, conhecido como um ano. Isso aqui é dias úteis, tá? 4,13 é o gráfico que eu mostrei para vocês. 4,13. Então, se você quiser acompanhar as expectativas de inflação, você que está gostando de small caps, você que está em varejo, eu teria o costume de olhar isso aqui. Tá? Se isso começar a piorar, opa, vai atrapalhar o nosso BC. Tá? Então, um instrumento para vocês acompanharem é inflação implícita. Se você olhar a inflação implícita de 504 dias, tá? Abaixo de 5, permanece abaixo de 5, de 2 anos, 4,93, um ano e meio está 4,67. E aquilo que a gente fala, senhores, Brasil, acima de um ano, acima de 2 anos, é emergente, é risco Brasil, é risco do Brasil fazer alguma besteira. E as implícitas voltam ali para 5,80, param ali em termos de alto de 5,80, parava em 6,5, tá? O mercado já está em 5,80. Então, hoje, dado de confiança no consumidor brasileiro, positivo. Inflação no cheio e no núcleo, bastante positivo. Isso aqui, olha só, a inflação de serviços subjacentes caiu de 9,4 para 6,9. Se você quiser olhar o copo meio vazio, pô, Mota, mas é alto ainda. É fato. Mas a direção é para baixo. Tá? E independente de dizer que é alto ou não, acho que o mercado se resume a isso. Como que o mercado está comprando e vendendo inflação para os próximos ano, 2 anos, 3 anos? Aqui, 4,13, o menor nível desde maio de 2021. Então, eu acho que isso realmente traz conforto, faz o mercado começar a pensar que o BC vai ter liberdade para cortar os juros. Inclusive, essa é a enquete. Corta em agosto? Corta em setembro? Corta em outubro? Ou só no ano que vem? Tá? Aí eu vou querer ter um pouco a sensibilidade de vocês. E eu acho que tão importante quanto a discussão quando é magnitude. Tá? Se começar a cortar em agosto, provavelmente vai vir de 25. Quanto mais ele demorar a cortar, resolveu cortar em outubro, nem setembro, pulou setembro, foi para outubro. A chance de, quando começar a cortar, já cortar de 50, na minha opinião, aumenta bastante. E a gente precisa disso. Por que, que a gente precisa disso? Com a questão da China, esse questionamento de China, crescimento chinês, queda das commodities, o estrangeiro está dizendo obrigado, Brasil. É, eu vejo vocês como uma plataforma de commodities, eu vejo você como proxy China e está retirando dinheiro, sacou mais um bi no pregão de terça-feira, tinha sacado 400 milhões no pregão de segunda-feira, acumula maio um bi e meio, não tem 5 dias, o maio chegou a ficar positivo, tá? Voltou a ficar negativo um bi e meio e está acumulado no ano uma entrada de 9,6 bi, tá? É, isso aqui no high bateu 15 e no low bateu 6 bi. Essa expectativa de queda de juros, esse clima melhor de crescimento, na minha opinião, pode gerar um outro evento importante. A gente está vivendo no Brasil quase 2 anos consecutivos de saque dos fundos de ações. Está 1 ano e meio. Tá? 1 ano e meio de saque de fundos de ações bastante consistente. Ano passado o saque foi grande. Esse ano já acumula 32 bi. No dia 19 teve uma entrada de 41 milhões, que é nada. Não dá para comemorar, mas o que eu quero passar para vocês, os FIIs, os fundos de ações que estão sofrendo esses saques aqui, a maioria deles tem diversos parâmetros. Eu não posso concentrar mais de 25% no papel, eu não posso concentrar por setor. Os FIIs apanharam ano passado como gente grande do Bovespa, porque ano passado o Bovespa foi commodities. Tá? Não faz muito. Você vai encontrar poucos FIIs que vão estar concentrados em minério, em petróleo, problemas de concentração. E devido a essa diversificação e devido a esses FIIs estar mais no mercado local, a cota desses FIIs estão voando. Tá? O que eu quero passar para vocês, será que o investidor, quando olhar, poxa, fundo de ação, deixa eu ver a tabela de rendimento, melhor rendimento do ano, do mês? Opa, fundo de ações. Opa, será que agora. O fato dos fundos de ações estar performando bem, será que para o saque? Pelo menos para, não estou nem falando de entrada. Ou suaviza o saque? É importante, tá? Porque o fluxo do estrangeiro, vamos ver como é que o estrangeiro vai se comportar hoje, tá? Por enquanto, o volume estava apontando acima de 35 bi. O nosso volume médio já estava em 25. A gente voltou a ter volume na bolsa. Tá? Lembrando, há um mês atrás, Brasil largado, 100 mil, era volume de 15 bi. Tá? A gente já está com volume, o médio já foi para 25 e hoje está apontando acima de 35 bi, que é uma notícia boa para a nossa bolsa. Outra coisa que acho super importante para a gente contextualizar, tá? O que o nosso tesouro tem feito. Tá? O nosso tesouro tem aproveitado essas taxas de juros na mínima de um ano e tem aumentado seus volumes. Tá certo ele. Essa é uma janela de oportunidade. Deixa eu alongar o perfil da minha dívida. Tá? Quando tem janela de oportunidade, eu acho que o nosso tesouro tem que acelerar, fazer caixa. Até porque se vier algum balanço por algum motivo interno ou externo, ele já se antecipou. O fato é, tá? Hoje, a gente teve esse leilão que é típico de estrangeiro, janeiro 29 e janeiro 33, segundo maior volume do ano, com destaque para os 10 anos, que é o tipo de estrangeiro, que foi a menor taxa do ano. Segundo o meu querido professor Cabral, ele simplesmente descreveu como sensacional, gringo entrando pesado nos papéis longos. E a gente também teve um leilão jumbo, de papéis LTNs que vencem em abril 25 e julho 25, foram quase 19 bi. Também, sensacional, olha o termo que ele usou, sensacional o leilão, conseguir vender sem dificuldade a ponta mais longa, cara do mercado apostando de fechamento ainda maior na curva. O que é o importante? A gente está vendo aqui, ó, chegou a tradear abaixo de 11 hoje, na mínima 10,92, coisa que a gente não via há muito tempo. A gente está na mínima de mais de um ano, tá? A gente também está na mínima de um ano e meio. E o mercado está comprando o título pré-fixado do nosso tesouro em volume parrudo nas mínimas de um ano. Tá? Isso é um sinal importante. Tá? E se você olhar no intraday, olha o que aconteceu quando ele anunciou o leilão ali perto de 10,5. Isso aqui foi o número americano. E outra coisa importante, tá caindo de 11,14% para 11% com juros lá fora subindo. Tá? Por que que eu me lembrei de comentar isso com você? Quando saiu o número lá fora, obviamente, o juro aqui reagiu. Tá? Reagiu das mínimas, estava 10,92, veio para os níveis de 11. Aqui, 10,5, foi o anúncio do leilão, outra pernada. Aqui foi o resultado do leilão. O mercado tomou tudo e de forma confiante e devolveu. E agora testou novas máximas e agora está retornando. O que eu quero passar para vocês, que eu acho importante... o Brasil, na minha opinião, está se descolando, está performando bem. Eu usei esse termo há 2 semanas atrás, Brasil está na moda, hashtag eu amo real. Só que tem vento contrário. Esse vento contrário é isso. Tá? Dólar se fortalecendo globalmente. Vento contrário é isso. O mercado já precificou 25 pontos, amigo. Já está em 5,25, 5,5. E para quem compra essa curva aqui, quem está negociando nesses níveis e está comprando, está apostando no bullet, porque você não tem ganho. Está apostando em 5,5, 5,75. Tá? Isso, era para o Brasil estar em estado de alerta. Tá? E o Brasil está performando bem. Tá? Eu queria agradecer enormemente aqui o Real a 5,01, quase 5,02, na máxima do dia. Na minha opinião, tem esse evento aqui do dólar se fortalecer? Tem. Tem o evento também que ficou mais perto da redução dos juros? Tem. Inclusive, o Bank of America soltou um report ao contrário do que eu falo. Tá? Primeira coisa, volatilidade do câmbio pode estar muito baixa devido em meio aos riscos globais iminentes. O que o Bank of America falou? Pô, os ativos, o dólar brasileiro está muito tranquilo. Está muito silêncio nessa favela aqui. Está muito tranquilo. O mundo está balançando. E o realzinho, a volatilidade está baixa. Próximo, cita o risco do real ser pressionado por ciclo próximo de corte de juros. Bofa, diz não gostar do nível atual do real ante ao euro. Tá? Então, ou seja, o Bank of America soltou o seguinte call para os seus clientes. Você, se for o real, bota no bolso. Esse é o call do Bank of America. Lembrando, para mim também foi emblemático. Semana passada, a gente teve 2 podcasts dos mais escutados do mundo. Eu acho que o Macro Voice, que sai toda quinta-feira, sai o Macro Voice, é o podcast macro mais escutado do mundo. E falaram de Brasil, falaram de real. Tá? No domingo, tem o Trading Macro Floor. Também um podcast que eu gosto bastante, tem uma pegada engraçada, é um italiano e um sueco. Também deu call de Brasil, deu call de real. Tá? Não é só a gente aqui, os tupiniquins, que estão olhando real, é o mundo olhando real. E eu tenho uma tese que é outra parte fundamental da minha tese de Brasil, é rotação. Vocês viram quanto que entrou de dinheiro nas bolsas americanas nos últimos anos? Bolsa americana, na minha opinião, está apertado. Hoje está voando, tá? Tecnologia, Nvidia. Tá? Nvidia, nova queridinha, está subindo 30% e se aproxima da casa de um market cap de 1 tri. Tá? É normal uma ação do patamar do market cap dela subir 30% em um dia? Está subindo 30% em um dia. Podemos falar que estamos vivendo tempos difíceis, tempos estranhos. Queria mostrar uma coisa que eu acabei de esquecer. Outra coisa que também não ajuda em nada a nossa posição do nosso real, tá? É aquele famoso movimento técnico. Aqui a gente está vendo o real perdendo 1,16. Se tiver multimercado no Brasil hoje vendido em dólar, a sua cotinha vai dar uma apanhada. É bom ele ter acertado tudo. É bom estar comprado em Nvidia, tá? Porque se o grande risco dele for real, a cotinha desse multimercado vai tomar ali um calor. E aquilo, quando você tem um CDI de 3,75, fica muito difícil a vida de um multimercado quando ele erra. Porque só para buscar o 3,75 já fica mais difícil, tá? Bom, por que eu estou falando nisso? Para mim, fatores que trouxeram o real para cima de 5, tá? Obviamente, isso aqui, dólar globalmente, a expectativa de queda de juros foi que a gente conversou de manhã hoje. E também a questão do técnico. Por que eu falei do técnico? Olha isso aqui, senhores. Isso aqui é a posição dos fundos multimercados na Bolsa. Simplesmente os multimercados são os maiores vendedores de dólar no mercado. Estão vendidos praticamente em 6 bi de dólar. É, aqui está até 2000, nem nada ficou perto. Aqui chegou a ficar em 3. 3. E aqui está o dobro. Estamos em 6 bi. Tá? Isso é bom ou ruim para o técnico? É ruim. Tá? É, se devido ao VAR do multimercado, já, o dólar começou a subir, ele já automaticamente já é obrigado a reduzir posição. Não é zerar, não é estopar. É reduzir posição, é reduzir seu risco. Então, o fato de ter 6 bi aqui, na minha opinião, está contribuindo para essa alta dos juros. É, eu recebi uma coisa muito legal hoje no meu Twitter, tá? Eu vou até mostrar. É um cara que eu adoro, eu admiro ele bastante, ele me dá muita informação. E ele tem, além de ter um macro legal, ele tem uma pegada técnica importante. Ele me perturbou, fala: Mota, fica atento com 110 e 400. Antes de começar o Morning Call, tava lá praticamente encostando 110 e 400. Chegou a trabalhar a 110, 340 aqui, na hora que saiu o número dos Estados Unidos forte, tá? Mas aqui, ó, respeitou 110... Eu não sou grafista, tá, senhores? Mas respeitou os 110 e 400. Bom, vou até mostrar aqui, até que ele merece ele merece os louros, tá? Aqui, ó. É, curioso, pode fechar... 110 e 400, entre 110 e 400, 110 e 500, tá? Ele vem chamando a atenção disso. Se respeitou, seria um ótimo sinal. O que eu quero passar para vocês é: mundo complicado, tudo que teoricamente liga para o Brasil não é bons fluidos, só que eu acho que o doméstico está fazendo preço, tá? É, revisão de PIB, essa percepção que o Brasil tem esse órgão, tem o Congresso como regulador da história, como moderador da história. Tá? É, com certeza, a turma do Lula está revendo muita coisa. Tá? Os sinais que foram dados. Olha o que aconteceu com a MP da mudança dos seus ministérios. Olha o que está acontecendo com o Ministério do Meio Ambiente. Olha o que está acontecendo com da questão dos indígenas. É, foi um recado claríssimo, tá? Claríssimo. Quem traiu o governo foi a própria base. Obviamente, a base é o Centrão. Tá? Tá todo mundo insatisfeito. O que que o Lula vai... Tipo, obviamente, provavelmente vai acabar dando sinal verde para ir para a questão da Petrobras lá na Amazônia. O que eu quero passar é: o Lula, na minha opinião, ele vai tá reconhecendo já, tem que reconhecer, e pode migrar para o centro. Tá? Que seria bom para os ativos brasileiros. Tá? Essa que é outra mensagem. Então, as coisas vão se encaixando. Crescimento, inflação caindo, arcabouço fiscal melhor do que imaginava. A gente fazia essas enquetes aqui e sinceramente, o resultado não era vir melhor. Eu falava, vai vir melhor, mas o resultado das enquetes não eram essas. Tá? O resultado, o marco fiscal veio melhor. E aos 47 do tempo, aos 47 segundo tempo, melhorou ainda. Tá? E na minha opinião, em termos de governo, ele vai passar por duas semanas, ele vai passar por um período muito turbulento. Essa CPI do 8 de janeiro e essa CPI do MST, senhores, vai ser pedrada no nosso governo, tá? No governo atual. Eles vão ser muito criticados, tá? Vai ser mídia, vocês sabem como é que é a CPI. Todo mundo sabe como a CPI começa. Onde acaba, senhores? É difícil falar. E onde é que eu estou querendo chegar? Que se tiver difícil, o governo atual vai ter que ceder poder. Vai ter que ser menos hegemônico, que é uma característica do Lula, é uma característica do governo. Esse é o racional que eu estou querendo passar para vocês, que, na minha opinião, a gente pode ter uma mudança de postura do nosso governo. Enquanto isso, o nosso governo honrou o que prometeu em subsidiar, dar um estímulo para o mercado automotivo e simplesmente reduziu o IPI. A redução vai variar entre 1,5% a 10,79%. Terá critério social, ambiental e de densidade industrial, diz disse Alckmin, tá? Segundo o cara da Anfávia, os carros poderão ter preço abaixo de 60 mil reais. Obviamente, se o mercado está na fase estou de mau humor, olho qualquer coisa e fico de mau humor, ele está se questionando, bonito, mas quem vai pagar essa bondade aqui? Quem vai pagar essa bondade? É aquilo, o mercado, ele escolhe a narrativa dele. Ele, toda hora, ele quer olhar, ele vai olhar o copo meio cheio, meio vazio. Tá? Ele está, por enquanto, está naquela fase, notícia ruim, eu jogo para debaixo do tapete. Notícia boa, eu escancaro ela. Tá? Então é assim que eu vejo o Brasil, eu continuo confiante em Brasil, eu continuo achando que a gente vai descolar, mas tem limite, tá, senhores? Que eu quero passar, talvez eu estou tendo dificuldade, não dá para falar, pô, Brasil de peito aberto, Brasil, com isso aqui. Não dá, a vida não está fácil, tá? É momentos difíceis, tá? De novo, China, juros globais e dólar se fortalecendo, isso não ajuda em absolutamente nada o Brasil, e o Brasil está lá, passa e tá se mostrando bastante resiliente e o local, na minha opinião, é que comprou as ações, tá? O local é que entrou comprando. Tem um dado importante, estoque de aluguel de ações, anteontem estava em 129 bi, com o rally de ontem, ontem caiu para 124, que é alto pra caramba. Ainda tem muito short no Brasil. Tá? Ainda tem muito short no Brasil. Eu sei que tem uma especificidade específica em relação à Petrobras que eu não saberia explicar para vocês, tá? Que pode estar distorcendo o número. Mas tem, na minha opinião, ainda tem muito short no Brasil. Eu acho que os multimercados, o investidor brasileiro, ainda está pouco alocado. Quem teve coragem de alocar, e eu até falava, os corajosos serão beneficiados, e parabéns para quem teve, eu confesso para vocês, eu fiquei com o que eu tinha. E fiquei no otimismo. Eu tô feliz com o meu otimismo, tá? Eu tô feliz, fiquem tranquilos. E eu falei, eu tô sem coragem, eu não consigo vender um papel IPCA 5,80, eu não consigo, meu dedo não dá enter, eu não consigo, é mais forte que eu. Trocar 5,80 por bolsa, é mais forte que eu. Eu confesso que eu poderia ter trocado CDI por bolsa, não troquei, tá? Mas eu parabenizo quem teve coragem de ter feito isso e ter antecipado esse movimento. Eu acho que tem muito investidor que não se antecipou. E agora ele vai ter que acreditar, para entrar, vai ter que acreditar nessa narrativa. Qual a narrativa? Congresso, agente moderador, o governo pode migrar mais para o centro e torcer para o mundo acalmar. São esses os pilares. Quem acredita que não vai moderar, que o Congresso só está se tornando, só está se vendendo mais caro, está aumentando seu próprio preço, que Brasil sempre é assim, senhores, fica na renda fixa, que é um porto seguro, que é muito bem remunerado. Tá? Então vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. Tem 534 pessoas nos assistindo e 236 likes. Tivemos 244 votos para 237 likes. Quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? Eu abri aqui, Paulo Maciel, quem investe com insegurança jurídica e institucional? É Brasil, senhores. É Brasil, é aquilo. Tem que ter coragem, tá? E aquilo que eu falei. O corajoso, às vezes, é beneficiado. Não é moleza. É muito importante isso. O otimismo apareceu, essa brincadeira, o otimismo, quando eu estava em 2020, 2021, que eu via commodities, via dinheiro para tudo que é lado, vai bolhar tudo. Era um cenário muito tranquilo. Hoje, o cenário não é tranquilo, mas mesmo assim eu continuo construtivo para ativos brasileiros, tá? Tese de rotação, as pessoas botando no bolso, bolsa global e rotação de México para Brasil. Vocês não imaginam como é que está a confusão que está na África do Sul. Tá? Tira Brasil e México, começa a olhar os emergentes. Não tem muita opção. Então, se tiver essa rotação, senhores, essa parte que eu estou falando todo santo dia é parte importante dessa equação de estar otimista com os ativos brasileiros. Então é isso, muito obrigado, espero vocês 5:30 da tarde para o call de fechamento. Tenham todos um bom almoço.
Você sabe o que são debêntures e como investir? A gente ensina tudo isso para você no Genial Responde desta semana. Dura menos de 3 minutinhos, então eu vejo você por lá.